Euronet Plus. Boa tarde, iniciamos aqui mais uma edição do Casa Comum com Paulo Rangel e Francisco Assis. À hora do almoço, falamos de temas do mundo, da Europa e também de Portugal. Hoje, dia de debate do Estado da Nação no Parlamento, vamos passar em revista à legislatura que agora chega ao fim. A menos de 3 meses das legislativas, já com cheiro de campanha no ar e muitas propostas na área fiscal. Mas antes, vamos falar da Europa. Começamos pelo pedido de desculpas aos portugueses do Comissário Europeu para a ajuda humanitária e gestão de crises. Paulo Rangel, de Francisco Assis, boa tarde. Obrigada por estarem connosco. Christos Stylianides confessou que viveu a situação mais dolorosa da sua vida quando, em 2017, a União Europeia não conseguiu dar resposta aos incêndios em Portugal. Foi na apresentação do RescEU, o novo sistema do Mecanismo Europeu da Proteção Civil. A partir de agora, Francisco, vai ser tudo diferente, como diz o Comissário?
Julgo que alguma coisa se aprendeu com o que se passou. Foram levadas a cabo várias iniciativas, reforçou-se muito a capacidade de resposta a nível da proteção civil no plano europeu. É evidente que há incumbências que competem em primeiríssimo plano a cada um dos Estados nacionais e por isso também é importante que Portugal se prepare, julgo que se fez um esforço no sentido de melhorar as condições de prevenção de incêndios e de combate aos incêndios, para que se não repitam situações como aquelas que ocorreram há alguns anos atrás. Agora, também se percebeu que havia a necessidade de reforçar a resposta europeia. Estas declarações são declarações que merecem ser objeto de devida reflexão. Eu não creio que os países se tivessem recusado obstinadamente a prestar apoio a Portugal, não foi isso que ele quis dizer. O que quis dizer é que provavelmente eles próprios estariam confrontados com problemas internos, não existia ainda um sistema devidamente adequado e devidamente operacionalizado que permitisse uma melhor articulação de meios e, de certa forma, isso prejudicou um esforço conjunto de combate a fogos de proporções excepcionais como aqueles que se verificaram na ocasião em Portugal. Mas é uma matéria em que houve claramente uma evolução no plano europeu, aprendeu-se com o que se passou, reagiu-se e estou certo que neste momento as condições para que haja uma maior articulação no quadro europeu nesta área estão absolutamente criadas.
Paulo Rangel, este mecanismo não deveria já ter sido criado há mais tempo?
Olha, repare, há aqui um estudo de 2006, aliás conduzido por Michel Barnier, hoje uma personalidade muito conhecida, na altura comissário europeu, justamente sobre a criação de uma Força Europeia de Proteção Civil. Há um estudo, portanto, de facto já há 12, 13 anos que se falava nisto. Eu devo dizer que este impulso foi dado, aliás, muito pela delegação do PSD, digo, enfim, sem falsas modéstias, em 2017, quando se dá o incêndio de Pedrógão Grande, no debate do Estado da União, eu pessoalmente fiz esta pergunta a Juncker, nesse debate, e ele comprometeu-se a avançar com uma, vamos chamar, Força Europeia de Proteção Civil, que não é este, que ainda não é isto. Isto é algo que é um grande avanço, mas não é ainda aquilo que poderia ser. E na altura, depois, o PSD esteve aqui sempre a trabalhar, o José Manuel Fernandes foi relator justamente das questões de financiamento, porque este mecanismo que temos agora é um mecanismo em que finalmente há meios da própria União Europeia. Portanto, quer dizer, há meios que não se trata apenas de articular e coordenar os meios nacionais, que é algo que já existia, mas que precisava, como aqui o Francisco Assis disse muito bem, precisava de muita sofisticação. Entretanto, não apenas a tragédia dos incêndios portugueses, por exemplo, a tragédia dos incêndios gregos do ano passado, em que este já estava em curso, esta tentativa de criar um mecanismo que só se criou agora em fevereiro de 2019 e só ficou, digamos, operacional a partir de junho deste ano, e por isso é que foi lançado agora, digamos, de forma oficial. Na verdade, também um conjunto de outro tipo de catástrofes, até climáticas também, mas essencialmente ligadas a inundações e enfim, a furacões, a fenómenos, digamos, meteorológicos extremos, que também se vieram sentir, por exemplo, na Polónia, na Itália, etc. Os terremotos em Itália, que têm sido também recorrentes, tudo isso foi precipitado foram os incêndios atenção, o incêndio de Pedrógão Grande. A questão foi levantada ainda antes dos incêndios de 15 de outubro. Foi em setembro de 2017 que se fez aqui uma pressão enorme muito por nossa iniciativa, para que se avançasse definitivamente para isto. Porque hoje o que nós temos é uma capacidade reforçada. Porquê?
Temos 13 não... meios aéreos, não é? Disponibilizados por 5 países. É expectável que outros aéreos se juntem ou não?
Ou seja, vai ser mais fácil, por um lado, a partilha de meios nacionais, portanto, como disse muito bem Francisco Assis, os meios nacionais continuam a ter um papel predominante, até porque depende muito do grau de catástrofe ou do grau de assistência que é necessária, como é evidente. Algumas têm que ser resolvidas a nível local, outras têm que ser resolvidas a nível nacional e outras terão que ter um nível europeu. E no caso do nível europeu, não só haverá muito maior facilidade em utilizar os recursos dos outros países, como haverá, para além disso, recursos europeus propriamente ditos que acrescem a esses. Pronto. Uma próxima batalha seria termos uma verdadeira Força Europeia de Proteção Civil, com alguns quadros já devidamente, enfim, com um corpo, se quiser assim, de pessoas, e que, por outro lado, também pudesse ter algumas bases, terá que ter 3 ou 4 bases. Penso que, por exemplo, uma base em Portugal, nomeadamente especializada na área dos incêndios, faria sentido termos aqui uma proximidade geográfica, porque a Península Ibérica está extremamente sujeita a este tipo de fenómenos e com o extremar das alterações climáticas, nós sabemos que os riscos vão aumentar e, portanto, penso que seria coisa. Mas é, sem dúvida, um grande passo e, evidentemente, que aqui o comissário Stylianides, pelo menos desta vez, reconheceu. Por exemplo, eu também já lhe chamei a atenção a ele e ele ficou muito zangado, enfim, agora muito recentemente, no caso das tragédias das cheias em Moçambique. A Europa, a ajuda que deu inicialmente era ridícula.
Pois, e demorou a resposta, não foi?
Ora bem, e quando nós tínhamos aí obrigação, e foi Portugal que fez aí um esforço enorme para que a União Europeia desse uma resposta minimamente cabal a uma catástrofe com proporções absolutamente gigantescas, portanto, que aliás com efeitos que vão perdurar, infelizmente, muito tempo ainda no horizonte da vida dos moçambicanos. Mas quer dizer, isto só para dizer que por vezes estes nossos mecanismos de assistência, seja a proteção civil na área europeia, seja a proteção civil ou apoio, digamos, a catástrofes fora da Europa, que também está previsto, nem sempre tem sido, digamos, um exemplo, e há muita coisa a melhorar, enfim, mas eu sem dúvida que aqui demos um grande passo.
Sim, mudamos agora de assunto, olhamos para a Grécia, que tem um novo primeiro-ministro em funções, foi um processo muito rápido, o país virou à direita, os conservadores da Nova Democracia venceram com maioria absoluta e afastaram o Syriza de Alexis Tsipras, de quem tanto falámos na altura da crise. Já era esperada esta mudança, este corte tão radical? Francisco?
Sim, todas as sondagens apontavam claramente para uma vitória da direita. A questão era saber se a Nova Democracia venceria com ou sem maioria absoluta. Venceu com maioria absoluta. O sistema eleitoral grego também favorece a obtenção de maiorias absolutas com percentagens relativamente mais baixas do que acontece normalmente noutros países. Mas é uma vitória clara da Nova Democracia e introduz, de facto, aqui um fator de estabilidade política na Grécia que não deve ser desvalorizado. Quanto às razões da derrota, haverá várias, mas há uma que me parece absolutamente fundamental e que tem que ver, digamos assim, com o pecado, para usar esta expressão, genético desta solução governativa e que assentou nisto. A verdade é que Tsipras apresentou-se aos gregos como alguém que ia alterar radicalmente a relação com a União Europeia, que ia inverter completamente as políticas que tinham sido seguidas até então, que ia pura e simplesmente acabar com a austeridade que se praticava naquele país em vários domínios, e alterou radicalmente esse ponto de vista e atuou em absoluta desconformidade com o discurso que inicialmente tinha feito. Lembremos até que chegou a fazer um referendo em que propôs uma coisa e passado 15 dias negociou com a União Europeia completamente o contrário. Eu tenho até uma apreciação razoavelmente positiva do que foi a sua ação como Primeiro-Ministro, em que revelou realismo, no bom sentido da palavra, compreendeu plenamente o que estava em jogo na Grécia e da relação da Grécia com a União Europeia, quer do ponto de vista político, quer económico, quer monetário. Como não era alguém que estivesse ligado aos tradicionais interesses gregos que, de certa forma, dominaram a vida política grega durante toda a fase democrática anterior, foi um homem que governou com alguma ousadia em vários planos. nomeadamente nas questões, numa questão fundamental que tem que ver com política externa e também com política europeia e que tem que ver com a Macedónia, foi alguém extremamente corajoso e que avançou no sentido da concretização de uma solução bastante interessante e que provavelmente lhe custou também alguns votos. Portanto, eu até faço uma avaliação muito, globalmente, muito positiva da ação de Tsipras. Creio que ele aprendeu muito rapidamente um certo sentido de responsabilidade que tem que estar associado ao exercício da governação, mas a verdade é que trazia consigo, transportava consigo este elemento, e este elemento é um elemento que, a prazo mais ou menos longo, se revela ruinoso, porquanto, entre as expectativas que tinha criado junto de grande parte do eleitorado grego e aquilo que foi a sua atuação, houve de facto uma desconformidade muito grande.
Agora não deixa de ser, apesar de... Temos que avançar. Paulo Rangel, tinha acabado então o tempo de Alexis Tsipras?
Sim, claramente, quer dizer, Alexis Tsipras, na verdade, digamos assim, ele fez de facto uma evolução, se quiser, de uma esquerda radical, a época Varoufakis, não é? Quando, naquele 25 de janeiro de 2015, o Syriza ganha as eleições e depois está ali 6 meses, praticamente, a deteriorar imenso a situação grega, portanto, com uma visão de que iriam mudar a Europa, que faz o tal referendo, não aceita nenhuma austeridade, etc. Isso agravou a situação grega, que não era boa, mas, enfim, estava numa certa recuperação. Entrou, digamos, em derrapagem total, agravou muito, obrigou um terceiro resgate duríssimo. Sempre teria que haver aqui, obviamente, medidas duras, mas não tão duras. Portanto, eu penso que ele aí acabou por pagar o preço também, não apenas desta mudança, que é uma mudança positiva no sentido dessa postura ou dessa atitude de responsabilidade, que de alguma maneira também salvou a Grécia, não tenho dúvidas sobre isso, mas que, vamos cá ver, a situação em que ele se colocou primeiro, ele é que causou a situação, digamos, de risco da qual depois procurou sair de forma responsável. Eu também estou de acordo que ele teve alguma ousadia na questão da Macedónia do Norte, não tenho dúvidas que essa questão da Macedónia do Norte acabou por, digamos, ter um efeito também eleitoral, especialmente no sentido de confirmar, digamos, um descontentamento com o Syriza e com Tsipras, mas essas duas atitudes podem facilitar agora a vida a Mitsotakis, que provavelmente não terá de regressar, muito embora tenha sido muito crítico da questão da Macedónia do Norte, talvez já não vá recuar. Aliás, escolheu para ministros aos estrangeiros, uma personalidade que nunca criticou este acordo de Tsipras, ao contrário de vários outros membros do governo. Aquele que está encarregado dos negócios estrangeiros é alguém que tem uma visão positiva deste acordo. Portanto, penso que há aqui um sinal.
Vamos ver.
Agora,
então,
sinceramente, terminaria dizendo, eu acho que isto é muito salutar para a Grécia, por uma razão também. Na Grécia ocorreu uma coisa que não está a ocorrer noutros Estados, é que se travou a fragmentação partidária, na qual estava, e se voltou a um sistema essencialmente bipartidário, com um partido com 40% e outro com 31%, e portanto, isto, apesar de tudo, penso que é um sinal de que os horizontes de estabilidade e de previsibilidade na Grécia são bem maiores do que aqueles que existem na Europa, e isso para a Grécia, que está numa situação muito vulnerável ainda, é obviamente um trunfo.
Vamos ver então de que forma evolui a Grécia agora sob este partido da nova democracia. Avançamos agora para a análise dos temas nacionais. Esta tarde no Parlamento discute-se o Estado da Nação. É o último da legislatura com a presença do Primeiro-Ministro e já com cheiro a campanha eleitoral para as legislativas. Francisco Assis, o que é que fica destes 4 anos? Muito brevemente, claro.
Ficam várias coisas. Bem,
quatro anos em 30 segundos.
Foram 4 anos bastante intensos e densos. Mas ficam várias coisas, umas positivas, outras menos positivas e até negativas. Fica desde logo, de facto, esse Estado novo, que houve uma governação pela primeira vez no país, de um governo minoritário do Partido Socialista com o apoio parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. Isso nunca tinha acontecido até então. Aconteceu em função dos resultados eleitorais obtidos nas últimas eleições legislativas. A verdade é que a solução, do ponto de vista estritamente político ou parlamentar, se revelou uma solução suficientemente duradoura para garantir o cumprimento da legislatura. Portanto, eu creio que a certa vez, talvez o elemento que mais se vai projetar historicamente, porque é um fato, é a inovação que corresponde a esta legislatura. Se isso é bom ou é mau, isso agora depende da opinião de cada um de nós.
Mas é o que marca.
Tem esse dado novo. Quanto ao resto, creio que é uma legislatura marcada também, indissociavelmente ligada ao que foi a evolução da Europa nos últimos 4 anos. Felizmente, depois de um período gravíssimo de crise económica, financeira e social que atravessou grande parte dos países da Europa do Sul e que teve uma expressão dramática no nosso país, nós superamos essa fase, entramos numa nova fase. E isso também se manifestou um pouco em Portugal, isso levou a uma descrispação nas relações sociais. Há um retomar de confiança e de esperança inquestionável e que está, por um lado, associado à alteração das circunstâncias, por outro lado, a um discurso que o Primeiro-Ministro faz e que, a meu ver, é um discurso que tem elementos positivos e negativos também, porque há sempre ali uma fronteira entre o retomar de confiança e o criar de ilusões que nem sempre foi devidamente acautelado, mas de facto há hoje uma outra confiança, esses são os aspectos positivos.
Já vamos dissecar esse...
área a área o que foi a ação do governo já... e o que foram o comportamento das oposições. E já... o foi o comportamento das oposições.
Paulo Rangel, os partidos concordam que há um ponto positivo, que é a reposição de rendimentos. O que, concorda com esta análise ou acha que houve outros pontos
sim,
positivos?
Eu queria dizer aqui primeiro uma coisa. Hoje não estão em análise os 4 anos. O Estado da Nação é um debate que há todos os anos e, portanto, está essencialmente em discussão.
Nós aqui é que fazemos a análise dos 4
sim,
anos.
Sim, estou a dizer, 2018, 2019. Mas por acaso, eu acho que este ano é muito simbólico, este ano que passou é muito simbólico dos 4 anos, porque ele trouxe a verdade ao de cima. Vamos cá ver quais são os pontos positivos. O primeiro ponto positivo que chama a atenção é a responsabilidade orçamental. E, portanto, esse é que é o primeiro ponto positivo, que é, para o país é fundamental ter as contas em ordem e o PS ter sido obrigado, logo no início, porque Mário Centeno apresenta um primeiro orçamento que é rejeitado e altamente criticado pela União Europeia, as pessoas já se esqueceram disto, e alterou por completo a sua estratégia a partir desse momento. Ele apresenta uma primeira coisa em fevereiro de 2016, que cria grandes apreensões na Europa e muda completamente de estratégia. Pronto, e entra na estratégia das cativações. Isso levou a quê? Levou a esse ponto positivo, que é a tal reposição de rendimentos, só que a reposição de rendimentos tem um truque, e esse truque é que o ano 2018 e 2019 tornaram evidente, que é o empobrecimento e a falência dos serviços públicos. Em primeiro lugar, do Serviço Nacional de Saúde, que está num estado caótico, portanto, chega a ser anedótico e caricatural, o balanço que Mário Centeno faz a respeito da saúde. Como é que alguém, no seu perfeito juízo, pode dizer as coisas que ele disse sobre o Serviço Nacional de Saúde, quando nós vemos todos os dias, por experiência e por casos uns atrás dos outros, que ele chegou a um nível de, insustentabilidade do ponto de vista operacional, que é realmente gritante, e sinceramente eu digo isto não apenas pelos casos, mas também por experiência pessoal, infelizmente por experiência pessoal e muito direta, em que nós vemos que há uma falência de meios a toda a prova, e isso é dito pelos profissionais, é dito pelos utentes, é visto por anúncios que o Governo faz, pelas contradições, até por pedidos de desculpa que o Governo já fez. E depois não é apenas na saúde, na questão dos serviços administrativos mais elementares, o Governo do Simplex consegue ter coisas absolutamente extraordinárias, que é o cartão do cidadão a demorar 6 meses, 7 meses, 1 ano com filas intermináveis. É o caso, por exemplo, uma coisa que para mim é escandalosa, a Provedora de Justiça tem chamado a atenção para isso, que é a questão de que as pessoas chegam ao dia da reforma e depois esperam 1 ano até que a sua situação seja regularizada, ou 1 ano e meio. É uma coisa inaceitável, porque é uma coisa que se os serviços fiscais e da Segurança Social são tão eficazes a cobrar, há alguma dificuldade em saber qual é o primeiro dia a partir do qual uma pessoa atinge a idade da reforma e tem direito à sua pensão. Quer dizer, nós estamos numa depauperação, numa degradação dos serviços. Já não estou a falar das questões de segurança e da polícia, os carros que não funcionam, a vigilância que não pode ser feita, o agravamento sistemático do caso do número de mortos na prevenção, na questão rodoviária. Portanto, a mortalidade por acidentes tem vindo a aumentar contra aquilo que era a tendência dos últimos 20 anos, e tem sido assim com este governo. Porquê? Porque os serviços de prevenção, por um lado, e até, eu diria, de repressão, por outro, estão paralisados. E, portanto, o que eu queria chamar a atenção aqui é, há um preço a pagar para as opções que foram tomadas. E o preço foi uma enorme degradação dos serviços públicos e da administração pública. Uhum. E esta, para mim, é... Portanto, as pessoas podem ter mais 20 euros no bolso, mas isso não lhes dá operação nos 4 ou 5 meses em que precisavam, uhum. não lhes dá consulta nos 2 ou 3 dias em que precisavam, e, portanto, na verdade, não é por aí que eu julgo que há um balanço positivo. Penso que o balanço é francamente negativo.
Francisco, concorda com este balanço negro? Falou-se muito de reformas, mas fez-se pouco?
Não, desse ponto de vista de reformas, praticamente não se fez nenhum mês. Talvez o preço que se pagou por este tipo de solução, e provavelmente quem optou por este caminho sabia perfeitamente que isso ia acontecer, apesar de tudo entenderam que era melhor seguir por aqui do que permitir uma solução política distinta desta. Agora, vamos lá ver. Em relação às questões que foram ditas, questão da política orçamental. É certo que houve num primeiro momento um embate entre o Governo e as instâncias europeias e que daí resultaram algumas modificações, mas não creio que fossem modificações absolutamente radicais. Isto é, eu estou convencido que o Governo teria tido sempre, por indicação, sob a liderança de António Costa e de Mário Centeno, teria sempre como grande preocupação a questão do equilíbrio orçamental. Isso parece-me ter sido uma constante da ação do Governo. Eles perceberam claramente, quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro das Finanças, que essa questão era absolutamente fulcral para o nosso país, por duas razões, ou até por três. A primeira, que tem que ver com a nossa relação com a União Europeia. A segunda, que tem que ver com o facto de termos uma dívida pública muito elevada e, portanto, não termos margem de manobra, senão para termos políticas orçamentais muito rigorosas. E a terceira, por uma questão de política interna, porque estava associada ao Partido Socialista, justo ou injustamente, também não é o que está agora aqui em questão, mas estava associada ao Partido Socialista, a ideia de que era um partido que tinha com algum laxismo orçamental, que até nem é verdade, em vários momentos da ação governativa, o Partido Socialista foi um partido que não cultivou esse tipo de laxismo orçamental, mas enfim, foi a ideia que ficou nos últimos tempos. E, portanto, era fundamental, do ponto de vista político, que essa ideia não perdurasse e não se instalasse na mente dos portugueses. Por estes três motivos, digamos assim, eu julgo que haveria sempre esta grande preocupação de controle orçamental. E isso é um dado positivo. E também é um dado positivo, do meu ponto de vista, que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, apesar da retórica que utilizam aos fins de semana, tenham contribuído na prática, através da aprovação de 4 orçamentos do Estado, para a prossecução de políticas de grande rigor orçamental. Isso é uma transformação muito significativa, porque esta era uma das razões de fundo pelas quais estes dois partidos sistematicamente se opunham a qualquer participação, em qualquer solução parlamentar, porquanto entendiam que havia aqui uma fronteira que não conseguia ultrapassar. A verdade é que, apesar de terem uma retórica inflamada ao fim de semana, quer o PC, quer o Bloco de Esquerda, contra as regras europeias, as imposições europeias, a verdade é que durante 4 anos aprovaram 4 orçamentos do Estado em que estas regras estão claramente plasmadas e em que há um grande rigor. E em que até há também afloramentos, naturalmente, de políticas de austeridade. Porque a austeridade em Portugal não acabou. Esse é que parece também um outro aspecto que importará talvez salientar, e talvez a parte que eu considero mais negativa é a retórica que se fez, dizer a austeridade, por isso, simplesmente acabou, quando sabemos que a austeridade em absoluto não podia acabar, ela foi transferida de alguma maneira de umas áreas para outras. Em relação à questão que o Paulo Rangel acabou de referir, pois é verdade que nós temos níveis de investimento público muito baixos. O próprio Primeiro-Ministro já disse que essa será uma das suas prioridades se ganhar as eleições, é inverter essa situação. Terá agora a dizer como é que o vai fazer, mas a verdade é que estamos com níveis de investimento público muito, muito baixos. Eu, no caso da saúde, julgo até que o maior erro que se cometeu foi o erro da questão da aplicação da lei das 35 horas. Porque Sim. A verdade é que o investimento até tem vindo a aumentar. O Governo tem dado números nesse sentido, porventura não tanto como seria necessário, mas tem vindo a aumentar. Agora, a verdade é que a introdução da regra das 35 horas teve efeitos muito negativos no setor da saúde. E era evidente que o país não estava preparado. Não havia condições para a aplicação dessa regra e, portanto, por uma questão de sentido de responsabilidade, não o deveríamos ter feito. Julgo até esse foi um dos principais erros do Governo neste domínio ao longo destes 4 anos. Mas a verdade é que há várias áreas em que há problemas a nível do investimento público muito baixo. O Governo fez opções, fez uma opção no sentido de uma reposição de rendimentos junto dos funcionários públicos e dos pensionistas mais rápido do que estava previsto. também resulta da coligação com o PC e com o Bloco de Esquerda. Isto foi mais rápido que aquilo que constava do próprio programa do Partido Socialista. Obviamente que isso pode até ter contribuído para uma certa reanimação da atividade económica, o que não é fácil também mensurar em concreto e em rigor o qual o contributo que teve para o relançamento da atividade económica, terá tido algum, mas ao mesmo tempo teve esse efeito que houve há uma parte dos recursos públicos que não foram disponibilizados para o investimento, e hoje há setores, nomeadamente, por exemplo, o setor ferroviário, em que nós temos problemas muito graves, que não foram criados por este governo, mas em relação aos quais este governo deveria ter dado outras respostas que não deu.
O tempo passa rápido, temos de ficar por aqui nesta edição da Casa Comum. Obrigada, Paulo Rangel, Francisco Assis.
Muito obrigado.
Voltamos a falar na próxima quarta-feira.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas. Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.